Vamos então retomar os nossos trabalhos. Portanto, então entramos na parte 2. O ponto 1 é o tradicional ponto de informações. Não tenho particulares informações a prestar, além de vos relembrar que uma parte conseguimos uma vitória em parte da reivindicação, que é ter bandeiras na União Europeia no Parlamento. Passámos a ter bandeiras em todas as salas de reuniões. Falta ainda a do plenário, o que continuo a lamentar, porque ainda há poucos dias estive na reunião da COSAC em Madrid, no Senado. Já tinha estado no Congresso dos Deputados, é mais um Parlamento Nacional em que visitei, e no Senado Espanhol, que tem um novo plenário, uma sala nova e a sala antiga, quer numa, quer noutra, lá está, a par da bandeira espanhola, a bandeira europeia na sala das sessões. Na nossa ainda não conseguimos, apesar das nossas sucessivas chamadas de atenção, mas para as registar, digamos que ao nível das comissões, esse passo já foi dado. Quanto ao ponto de informações, portanto, não tenho nada a prestar, além do seguinte, no próximo dia 3 do 10, portanto, que é de hoje a 8 dias, há uma nova conferência de presidentes. Não sei se os colegas têm alguma questão que acham que eu devo levantar ou não. Não, essa já levantei várias vezes. Essa já levantei várias vezes, portanto, acho que também já fizemos... talvez fosse a altura também dos grupos parlamentares também manifestarem essa sua preocupação, que não tem acontecido até agora. E para vos dizer, portanto, houve esta semana, ou semana que passou, a conferência da Europol, onde estiveram presentes o deputado Paulo Muniz e o Jorge Seguro. Não sei se consideram oportuno prestar alguma informação sucinta ou não. Se sim, tem a palavra o Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na conferência, essencialmente, do que uma nota prévia, foi a primeira que eu participei naquele formato e, no fundo, aquilo foi um conjunto de informações a todos os representantes de todos os parlamentos sobre os grandes eixos de atuação da Europol e, principalmente, as preocupações futuras, onde a questão da guerra na Ucrânia, entroncada com as máfias, não é se assim se pode dizer, o tráfico de seres humanos, de armas e toda aquela panóplia de atividades criminosas e irregulares que gravitam em torno de guerras é uma das grandes preocupações a par das tradicionais, o narcotráfico, etc. Mas essa da Ucrânia eu destacaria como a novidade que eu senti e a importância que deve merecer nos próximos meses até a guerra acabar. Não?
Obrigado, Paulo Muniz. Não sei se há outras informações que alguém tenha a dar, não parece ser o caso. Passaria de imediato ao ponto 2, que tem a ver com a nomeação, o ponto 2 que é o ponto do grupo de trabalho do escrutínio de iniciativas europeias, e dou a palavra com todo o gosto ao nosso colega Ricardo Sousa, que é o responsável deste grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. A deliberação que foi hoje tomada no grupo de trabalho sinaliza na listagem desta semana, que é a semana de 14 a 20 de setembro, das 10 iniciativas que estão contempladas na lista, são sinalizadas 3 para conhecimento e uma iniciativa para escrutínio à 10ª Comissão. Obrigado.
Sido aprovado por unanimidade por diferentes grupos, penso que nos compete ratificar a decisão, se ninguém tiver objeção, portanto considero aprovado por unanimidade a proposta e procederemos em conformidade com ela. E passamos assim de imediato ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a nomeação de deputados autores de parecer relativamente a outras tantas propostas de diretivas e regulamentos dos cinco projetos que temos em causa. Caberá ao PSD indicar 3 nomes e ao PS 2. Pergunto aos respectivos representantes se estão em condições de o fazer agora ou não. Então começamos o primeiro, portanto, cabe ao PSD, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva de 2012-29, que estabelece normas mínimas relativas aos direitos de apoio à proteção das vítimas da criminalidade.
Nós indicamos a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, Sr. Presidente.
Catarina Rocha Ferreira. Creio que não há nenhuma objeção, portanto, damos por adjudicado esta tarefa. A seguinte, trata de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à segurança dos brinquedos. Não sei se o PS está em condições de indicar.
Sim, Sr. Presidente, obrigado. O Grupo Parlamentar do PS indica o Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
João Paulo Rebelo. A próxima proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que devemos apreciar, tem a ver com relativo a um quadro de acesso aos dados financeiros e que altera um outro regulamento. Cabe, neste caso, ao PSD indicar.
Sr. Presidente, indicamos o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo.
João Barbosa de Melo. Sim, senhor, não há nenhuma objeção, portanto, damos por adquirido por consenso. A linha D, cabe ao PS indicar então o autor de parecer relativo à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que tem a ver com os vegetais obtidos por determinadas novas técnicas genómicas e aos géneros alimentícios e alimentos para animais deles derivados e que altera um outro regulamento.
Sr. Presidente, ficará responsável pelo parecer o Sr. Deputado João Castro.
João Castro. Não há objeção, portanto, considero consensualmente atribuído este parecer. E, por último, temos uma proposta diretiva do Parlamento e do Conselho relativa à monitorização e à resiliência do solo. Cabe ao PSD indicar o autor do parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, serei eu próprio. Muito obrigado.
Paulo Muniz, sim, senhor. Pronto, não há objeção. Está consensualmente atribuído. E damos assim por concluído este ponto 3 da nossa ordem de trabalho e passamos de imediato ao ponto 4, que tem a ver com a apreciação e votação da proposta de relatório relativa à audição dos candidatos propostos pelo Governo ao cargo de Procurador Europeu e que tratámos aqui na nossa última reunião. Portanto, o relatório foi distribuído. Pergunto se há alguma objeção ou proposta de correção ou aditamento. Ninguém quer pronunciar-se, portanto, se assim sendo, porém à votação. Nesse caso, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. E podemos passar assim ao ponto 5 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação de dois pareceres. Ponto 5º, à linha A, tem a ver com um parecer relativo a uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução de medidas e à cooperação em matérias relativas à proteção de adultos com limitações, ao que percebi.
Muito obrigada, Sr.
Foi a autora de parecer, a deputada Alexandra Leitão, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas deputados. Eu já tinha sido autora do parecer na primeira comissão. Este é um parecer, como disse o Sr. Presidente, que tem a ver com a proteção transfronteiriça de adultos que, pelas suas limitações às capacidades pessoais ou portadores de deficiência, não podem, não estão em condições de proteger os seus interesses. Trata-se de matéria essencialmente de cooperação judiciária, sendo o regulamento, por isso, adotado ao abrigo do artigo 81 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, cooperação judiciária em matéria civil, e, entre outras coisas, cria um certificado transfronteiriço, mas que é de adesão, digamos, facultativa por parte dos Estados-membros. Sendo uma matéria do artigo 81, naturalmente está sujeito ao escrutínio de subsidiariedade e proporcionalidade, nos termos, respectivamente, dos artigos 4º e 5º do Tratado da União Europeia, e, por definição, diria eu, mas, enfim, tratando-se de uma matéria com um enfoque transfronteiriço, a ação tem que ser adotada a um nível supranacional e, portanto, verificando-se por isso cumprido o princípio da subsidiariedade e também as medidas que são adotadas e que melhor refiro no parecer, também não excedem um teste de proporcionalidade no sentido em que não intervêm mais do que o necessário, designadamente o tal certificado é de adesão facultativa. Sendo assim, concluindo, a presente iniciativa PCB não viola o princípio da subsidiariedade, nem o da proporcionalidade, devendo, por isso, a iniciativa não suscita outras questões que impliquem posterior acompanhamento e, por isso, propõe-se que a CAI dê por concluído o escrutínio da presente iniciativa nos termos da Lei 43/2006. Muito obrigada.
Portanto, caros colegas, pergunto se o Sr. Deputado Paulo Muniz quer intervir, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer não só a execução do parecer, como a forma clara como o expôs, pese embora seja uma matéria, como foi bom de se perceber, de alguma densidade normativa, mas ainda assim perceptível da forma como expôs. Muito obrigado.
Muito obrigado. Penso que não há outros pedidos de intervenção. Portanto, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade, portanto, eu associo-me também às palavras de felicitação com a autora,
obrigado,
agradecendo o trabalho apresentado. E podemos passar, assim, ao ponto B do ponto 5, que tem a ver com a apresentação de um parecer, cujo autor é o nosso colega Carlos Brás, que foi, aliás, autor do parecer na Comissão de Economia e Finanças e na nossa própria Comissão, mas que, estando ausente, se fará substituir pelo deputado Rui Lage, a quem dou de imediato a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, farei um pequeno exercício de tautologia, uma vez que, como o Sr. Presidente indicou, o parecer da CAI o autor do parecer da CAI coincide com o autor do relatório pela parte da Comissão de Orçamento e Finanças, o Sr. Deputado Carlos Brás, falamos de uma diretiva que diz respeito, que tem por objeto a utilização dos fundos dos sistemas de garantia de depósitos e tem como âmbito a proteção dos depósitos. Sabemos que esta é uma matéria que está na ordem do dia, porquanto, como é do conhecimento geral, está por finalizar ainda a União Bancária, falta-lhe o terceiro pilar, o remate, que é o Seguro Europeu de Depósitos. Enquanto esse remate não é dado, é importante robustecer o máximo possível os mecanismos de gestão de crises bancárias e respeitantes à segurança dos depósitos. E em face a esta coincidência autoral, o que o parecer da CAI propõe é que se assuma a deliberação da Comissão de Orçamento e Finanças, e que ela passe a fazer parte integrante do parecer da CAI, e que se dê por concluído o processo de escrutínio, uma vez que está excluída qualquer violação dos princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade. Obrigado.
Paulo Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer em primeiro lugar ao Sr. Deputado Carlos Brás pela origem, naturalmente, do parecer e também ao Sr. Deputado Rui Lage pela forma como o expôs e clara, sucinta e eficiente. Muito obrigado.
Contra, quem se abstém, portanto foi aprovado por unanimidade e eu felicito o representante do autor, pedindo que lhe transmita as minhas felicitações também pelo trabalho. E está assim concluído o ponto 5 da Ordem de Trabalhos, passamos de imediato ao ponto 6, que tem a ver com a apreciação e votação do regulamento da nossa Comissão, onde somamos mais uma vitória, para além das bandeiras, temos uma vitória importante na questão aqui que tanto nos atormentou e que foi a questão do quórum, não é? Portanto, entre as diversas pequenas alterações que foram introduzidas, a mais relevante me parece, sim, Paulo Ministro.
Oh, Sr. Presidente, de facto, nós gostaríamos de colocar à consideração se é possível adiar essa votação para a próxima reunião, porque nós, em relação a todos os membros do grupo do PS, ainda não tivemos oportunidade de aprofundar e, por conseguinte, sentíamos-nos mais confortáveis, se não houver inconveniente, fazemos a apreciação na próxima reunião por essa razão.
Parte não há nenhuma objeção?
Da nossa parte também não, concordamos com esses adiamentos.
Era para vos lembrar então que no dia 27 de setembro, apenas para vos dar esta informação, eu receberei o representante da Frente Polisário para a Europa, que estará aqui em Portugal, e terei uma primeira audiência com a nova embaixadora da Irlanda. Teremos nos dias 1 e 2, em Madrid, a Conferência Interparlamentar PESC-PCSD, que terá a presença de dois membros da nossa Comissão. No dia 3 de outubro, como disse há pouco, de manhã haverá a tal conferência de presidentes. Portanto, tinha-vos pedido se porventura alguém achar que haja algum assunto pertinente que deva ser levantado, é o limite, é o dizer até hoje, para poder comunicar. No dia 4, teremos 4 de outubro, quarta-feira de manhã, às 10h30, teremos a reunião ordinária da CAI e ela terá uma audiência pré-conselho, porque vai haver um conselho informal, creio que no dia 5 ou 6, 6, não é? Vai haver um conselho informal no dia 6 e, portanto, temos tido o hábito, mesmo nos conselhos informais, do membro do Governo vir à Comissão. Isso acontecerá na quarta-feira, no dia 4, quarta-feira. No dia 5 é feriado, no dia 6 haverá o tal conselho informal, em Granada, e no dia 10 de outubro teremos a nossa reunião ordinária habitual, desta vez com uma pequena diferença do que é habitual, porque teremos a audição da deputada do Parlamento Europeu, Margarida Marques, co-relatora da discussão que está a ser feita sobre as alterações às perspectivas ao MFF. E pronto, depois no dia 10 entra o Orçamento de Estado e, digamos, a perspectiva dos trabalhos futuros a partir do dia 10 falaremos nas próximas reuniões. Não tenho outro assunto, não sei se alguém tem outro assunto que queira ver ter discutido, se não for o caso, daria por encerrado o ponto 7º e passava ao ponto 8, que tem a ver com a apreciação das atas números 66, 67, 68 e 69, perguntando se há alguma objeção, proposta de alteração, supressão, aditamento. Não me parecendo ser o caso, ponho à votação em conjunto as 4 atas, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, foram aprovadas por unanimidade e com esta aprovação damos por concluída esta nossa reunião, competindo-me agradecer a todos a participação e o desempenho e desejar-vos um bom trabalho até ao nosso próximo encontro, que, como aqui foi dito, será na próxima quarta-feira de manhã. Pronto, está encerrada a reunião. Muito obrigado.